Olá, hoje a gente mergulha numa notícia bem impactante, né? A Melius, empresa listada na B3, virou a primeira Bitcoin Treasury Company aqui do Brasil.
Exatamente, e da América Latina também.
Pois é, eles mudaram o objetivo social da empresa, quer dizer, o propósito dela, para poder investir em Bitcoin como estratégia de caixa. Uma jogada bem ousada, né?
Muito ousada.
E seguindo exemplos de fora, como a Strategy Core, antiga MicroStrategy, eles não só falaram que iam fazer, como já compraram bastante Bitcoin.
Já. Quanto mais ou menos?
Olha, a notícia fala em mais de 320 Bitcoins já. É uma aposta considerável, vista talvez como proteção contra a inflação ou, sei lá, uma visão de longo prazo no ativo. Mas, claro, tem o risco da volatilidade, né?
Com certeza. Mas, assim, essa notícia da Melius puxa direto a nossa conversa de hoje. A gente recebeu umas fontes e a missão aqui é entender. Dá mesmo para usar criptomoeda para integralizar a capital social de empresa no Brasil? É legal. Como funciona? Vamos ver o que os órgãos oficiais dizem.
Perfeito. Primeiro, acho que é bom entender como a lei brasileira enxerga os criptoativos, né? Porque não tem um consenso global ainda.
Certo.
E aqui no Brasil?
Bom, aqui o Banco Central já diz que não são moeda eletrônica pela lei específica. Já a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, ela sinalizou que, dependendo de como é emitido, um criptoativo pode sim ser considerado um valor mobiliário.
Entendi. E a Receita Federal, que geralmente define as coisas na prática para o dia a dia, né? A Receita, SOM, ela tem a Instrução Normativa 1888, de 2019. Lá ela define criptoativo basicamente como uma representação digital de valor negociada eletronicamente que usa criptografia. Pode ser para investir, transferir valor, acessar serviços.
Ok, uma definição ampla.
É. E o ponto-chave para a nossa conversa. Para a Receita, são classificados como outros bens, tipo como um ativo financeiro mesmo. Você declara lá na ficha de bens e direitos pelo valor que pagou. São bens incorpóreos, né? Sem existência física.
Ah, então se a Receita vê como bens. Isso meio que abre a porta para a integralização de capital, certo? Porque capital entra com dinheiro ou bens. Alguém perguntou isso oficialmente.
Exatamente essa conexão. E sim, perguntaram. A Junta Comercial de São Paulo, a JUCESP, levou essa dúvida para o DREI.
DREI. O Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, né?
Isso. E a resposta deles veio no ofício circular, o 481 de 2020. E foi bem direta. Não existe nenhuma vedação legal que proíba integralizar capital com criptomoedas.
Opa! Interessante isso. Então, basicamente, se não está proibido, está permitido. Qual foi a lógica deles para chegar aí?
A lógica se baseia nas leis que a gente já tem. O Código Civil fala que o capital pode ter qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária.
Certo. Bens que podem ser avaliados em dinheiro.
Exato. E a lei das SAs vai na mesma linha. Capital pode ser formado com dinheiro ou qualquer espécie de bens avaliáveis em dinheiro. Aí você junta isso com a Lei da Liberdade Econômica, que diz que, na dúvida, vale a autonomia privada, a boa-fé. Se não tem lei proibindo, pode fazer.
Faz todo sentido legalmente. Se é um bem, mesmo sem corpo físico, e tem valor econômico que dá para medir, então pode. Mas essa parte da avaliação pecuniária para algo tão volátil tipo Bitcoin, isso não complica na hora H?
Complica, sim. A avaliação e o registro contábil disso são complexos, sem dúvida. Mas o DREI para o registro empresarial foi claro. São bens incorpóreos, têm valor econômico, então podem ser usados. A forma de avaliar e formalizar isso segue as regras gerais que já existem para outros bens.
E como ficam as juntas comerciais? O procedimento lá muda? Precisa de algo especial para cripto?
Olha, segundo o DREI, não. A orientação é que as juntas devem usar as mesmas regras que já aplicam para integralização com bens móveis.
Ah, então não criar uma burocracia nova só para isso?
Não. Geralmente envolve apresentar um laudo de avaliação, dependendo do tipo da empresa, e, claro, formalizar que aquele criptoativo foi transferido para a empresa. O papel da junta é mais formal, sabe? Checar se os documentos estão ok, se o ato societário seguiu a lei. Eles não vão julgar se o valor do Bitcoin está certo ou se é um bom negócio.
Entendi. A responsabilidade pela avaliação é dos sócios e da empresa.
Isso. E, claro, continua valendo a obrigação de informar tudo para a Receita Federal por causa daquela IN 1878 que a gente falou. Qualquer operação com cripto tem que ser informada.
Perfeito. Então, para resumir a ideia central para quem está ouvindo, seja entusiasta de cripto, contador, investidor, usar criptomoedas para colocar capital numa empresa no Brasil é possível. É legalmente viável, com base no que diz o DRE e as leis atuais.
Exatamente. É uma realidade jurídica. E o caso da Melius mostra que o mercado já está se mexendo nessa direção. É um sinal dos tempos, né? Da digitalização da economia, da busca por novas formas de investir, de estruturar negócios.
Sem dúvida. E abre a cabeça para pensar, né? Se a lei permite usar esses bens digitais no capital social e a Receita já os trata como ativos financeiros, o que mais pode vir por aí?
Boa pergunta.
Será que a gente vai começar a ver, sei lá, planos de remuneração de executivos baseados em cripto? Ou garantias de contrato usando esses ativos se tornando mais comuns? É um campo novo se abrindo aí, né? Na fronteira entre direito das empresas, contabilidade e esse universo cripto. Fica aí a reflexão.